Boa noite. Programa 266, falar claro na Terra Nova, até perto das 8 horas. Começa aqui este que é o último programa, claro, antes do Natal, com o Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Bem-vindos hoje, honras de abertura para o António Pinho.
Muito boa noite, ou boa tarde, este final de tarde, já à noite, sendo aqui o nosso último programa antes do Natal, e como acabamos sempre ao sprint, fica já a antecipação de um Santo Natal para todos e um excelente ano de 2023 que se aproxima. Portanto, aquela coisa das boas saídas, melhores entradas e tal, portanto, nós hoje estamos a fazer a saída e depois voltaremos aí em grande para 23, né? E portanto acabamos o ano civil, né? Nós que somos da educação, esta coisa do ano muda mais em setembro do que em janeiro, verdadeiramente, mas pronto, acabamos aqui o ano civil com alguma animação, que é o que é preciso, animação. E eu tinha aqui alguns temas que são curiosos, enfim, de análise. E depois hoje houve aqui umas novidades, não é? Portanto, uma entrevista do Sr. Primeiro-Ministro de hoje, que é uma entrevista, de facto, verdadeiramente extraordinária para um Primeiro-Ministro, e algumas notas me ocorrem, mas eu tinha aqui, antes desta entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, da demissão do nosso selecionador, não é? Portanto, do nosso engenheiro, para ser que agora vá para a ONU, o nosso engenheiro Fernando Santos, embora tenha tido bem mais sucesso na sua missão que o engenheiro foi para a ONU, não é? Portanto, ainda assim, não é? Portanto, fomos eliminados por Marrocos, mas pronto, não foi propriamente um pântano, não é?
Dizer, é uma vingança por 1415,
não é? E estávamos, e até mais para trás, não é? Quer dizer, dava no jeito de termos o... Enfim, é politicamente correto, acho que é politicamente correto que tínhamos perdido com Marrocos, não é? Portanto, não... Eu vi umas indignações, nós estávamos aqui em off antes do início do nosso programa, a falarmos de redes sociais, etc. E vi umas indignações porque houve um jornalista, em tom de brincadeira, acho que até naquelas entrevistas de rua, que disse, vamos lá ver se mandamos os mouros outra vez para casa, ou não sei o quê, e isto deu logo, toda a gente bateu no rapaz por ter usado isto, é uma expressão normalíssima, bem, não é? Quer dizer, de facto está... É uma expressão, uma coisa que se ensina na escola, não é? Portanto, nenhum palavrão, não é?
Ele devia ter falado, era dos novos mártires de Marrocos,
talvez, por aí, não é? Quer dizer, portanto, os mandou outra vez os mouros para casa, ou os chamados de Afonso Henrique, não sei o quê, e isto torna-se uma coisa, quer dizer, é uma coisa má, não é? Quer dizer, ainda que, enfim, antes do que quando nós mandámos os mouros para casa, foi a chamada Reconquista. Ora, Reconquista implica conquistar novamente aquilo que já se tinha tido antes, não é? Quando fomos por aí, portanto, estavam cá antes outros senhores, mas pronto, mas é sempre interessante. Eu acho muita piada essas polémicas, e acho que é sempre interessante, diz-nos muito do que para aqui vai, que são coisas absolutamente extraordinárias, não é? Como agora que o nosso engenheiro saiu, parece que a Bélgica, que também trocou, também se demitiu, o Mister, não é? A Bélgica abriu um concurso, que é uma coisa que fazem noutros países, abriu um concurso, fazem entrevistas, etc. E era um treinador masculino, feminino ou outro. Portanto, já se põe esta coisa, não é? Prefiro não responder e tal. Portanto, não para um treinador masculino, feminino, outro. Portanto, é pá. E se fosse eu a escolher, o outro que lá aparecesse contratava logo. Pelo menos dava visibilidade.
E alguém dizia na televisão assim: todas as pessoas De todos os géneros.
Mais nada, mais nada.
Como se pode dizer que todas as pessoas não tivessem
todo o género. Já me parece mais prudente, não é? Porque pode haver géneros que não sejam pessoas, não sei,
que não sejam conhecidos.
Já agora, é outro tema estimulante. É outro tema estimulante.
Corremos é mais perigos com esse tema. É melhor falarmos da guerra da Ucrânia.
A história das casas de banho e tal, não é? Portanto, das casas de banho, não é? Portanto, a masculina, a feminina e outros. E não sei, vamos ter normalmente as escolas, os corredores, não é? No colégio tem o corredor do primeiro ciclo, do pré-escolar, do secundário, não sei o quê. Vai ter que haver o corredor das casas de banho. Portanto, faz-se ali um corredor de casas de banho e aí, ou então com a moedinha, que é de um olho, até um burroço. Depois lá a moeda, assim é individual e pronto, já ninguém pode. A não ser que exige equipamento distinto, não sei como é que funciona. Mas, na verdade, trazia aqui, e mais uma vez, correndo riscos de incendiar aqui a nossa Terra Nova é tranquila.
É tranquilo.
Podemos fazer o nosso melhor para tentar incendiar aí alguma coisa, mas é tranquila. Essa senhora agora do Parlamento Europeu, não é? Que eu não conhecia, mas tive pena que a senhora tivesse que ser presa para aparecer na imprensa, porque de facto tem bom ar, não é? Tem bom ar. Se fosse se a Grécia tivesse ido ao Mundial, poderia ter arranjado uma ocupação mais tranquila, como a senhora da Croácia, eventualmente, mas tem de facto muito bom ar, mas aparentemente, não é? Aparentemente e literalmente terá metido a mão na massa, e até relacionando-se com o Qatar também, o que de facto é uma mistura explosiva, não é? Portanto, a outra senhora da Croácia foi impedida de ir aos jogos porque atentava contra os bons costumes, etc. Não tenho dúvidas que esta vice-presidente do Parlamento Europeu seria certamente uma convidada de honra sentar-se ao lado do Sheik, porque aparentemente seria amiga do Qatar, não é? Quer dizer, costuma-se dizer aquelas coisas, é o homem do Qatar no Parlamento Europeu, neste caso com muita vantagem, não se pode dizer isso. E é facto extraordinário. Como às vezes estes pequenos, mas como estes casos para nós são assim um pouco distantes, se lhes dedicássemos mais do que 30 segunditos ali de abertura ou de rodapé de telejornal, etc., nos permitiam saber um pouco mais sobre nós e sobre aquilo que se vai passando. Ora, esta senhora Eva Kaili, penso eu, que é grega, uma socialista grega, né? ilustre, porque era vice-presidente do Parlamento Europeu, portanto não é uma eurodeputada qualquer, e não será certamente uma pessoa qualquer no PASOK para ser. Julgava que já iria PASOK, por acaso, mas pelo visto ainda tem força para ter uma vice-presidente europeia. Para ser vice-presidente do Parlamento Europeu. Esta senhora foi apanhada aí com a mão na massa e tal, com o pai, uma mala cheia de notas, ao que parece, mais um senhor deputado, creio que italiano, também socialista, e de um momento para o outro, eu diria quase imediatamente, a senhora foi destituída de vice-presidente, foram-lhe retiradas todas as responsabilidades a nível do Parlamento Europeu, foi expulsa do Partido Socialista Grego e mais uma série de coisas que aconteceram à senhora.
Mas eu não percebo, isso é indecente. Então ainda não transitou
completamente.
Não transitou.
É aí que.
A senhora ainda nem foi julgada, nem foi formulada uma acusação. Este indivíduo lá para o Norte da Europa são
bárbaros. Justamente. Não, mas a senhora é grega, não é? É que até os gregos.
É verdade.
Portanto, nós começamos aqui a ficar com uma aldeia do Asterix, mas não sei se no bom ou se no mau sentido. Se calhar no bom, somos os únicos a respeitar
o Estado de Direito,
as liberdades e garantias e tal, os direitos. Não. Porque esta senhora, não é? É socialista, portanto, podíamos dizer, é pelo partido. Não, se fosse. Não, mas não, é socialista e os de cá também enfim, tem havido uma certa tendência, não é? Está bem que também estão no poder há muitos anos e isso também ajudará, não sei. Mas tem havido alguma tendência. Bem, Parlamento Europeu, nós também somos europeus, não é? Somos gente da Primeira Liga Europeia, não é? Portanto, perdemos com o Marrocos, mas ganhámos à Suíça, por exemplo. Não é? A Suíça não é da União Europeia, mas está, não consegue ser, não é? Não tem estatuto para entrar, não cumpre os mínimos, mas... Ora, nós somos da Primeira Liga, temos o Presidente da ONU, o Secretário-Geral da ONU, tivemos o Dr. D. Barroso na Comissão, o Dr. Vítor Constâncio, portanto, estamos sempre nos lugares de topo, não é? E, portanto, também não é por aí que sejamos diferentes. Mas podemos dizer assim, mas as pessoas, as nossas, os nossos socialistas, os nossos dirigentes, usam o mesmo standard em todo lado, o mesmo padrão, quer dizer, eles também... O que é que disse o Primeiro-Ministro António Costa? O que é que disse o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros? Certamente aquilo que o Costa Caneiro estava a dizer, não é? Disseram que até transitar em julgado, até prova em contrário, induziu para o réu e tal... o julgamento na praça pública, portanto, certamente foi isso que disseram. E qual é o espanto quando ouvimos o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros e aí é que eu digo que mais do que 50 segunditos davam algum jeito para ouvirmos, por exemplo, a argumentação usada pela Presidente do Parlamento Europeu, que fala num ataque à democracia, porque nós falamos muito de ataques à democracia com o folclore dos chegas desta vida, mas os verdadeiros ataques à democracia são estes. São aqueles que dão as munições aos chegas desta vida.
Mas não ficou, foi bem claro, quem estava a fazer o ataque era o Qatar ou era a deputada. Porque isto é destas coisas. O ataque não é do Qatar. O ataque é quem se vende.
O Qatar não tem nada a ver com isto.
Quem se vende?
O Qatar nem foi eleito, nem é de cá, não é?
Pois, nem está obrigado a nada destas...
Aliás,
se vende é que ataca,
claro,
a democracia.
Claro que sim.
Não, porque às vezes parece que não fica claro, não é? O que se vendeu, coitado, enfim, tinha a casa para pagar, os filhos para mandar para a universidade, e aqueles bandidos que têm muito dinheiro vieram cá corrompê-lo, porque eram virgens imaculadas... Não é? E vieram aquelas forças da corrupção e da ignomínia tentá-los.
Exatamente.
Nunca na vida tinham roubado uma esferográfica que fosse. Quer dizer, não é que está
aquela coisa forma também de pôr a mão na lata, não é? A lata passa ali, a lata das bolachas. Não
podemos falar em pôr na mão na massa, porque cá em Portugal é prestigiado aquela pessoa que põe a mão na massa, que vai ao terreno, que toca na realidade. A mão na massa não tem esse sentido da massa.
Aqui é outra massa.
É outra massa. Pôr a mão na massa é outra coisa.
E
cá é mais meter a mão no pote.
Quando.
Temos outras expressões, não é?
Quando ouvimos o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros a falar indignadamente. A fazer ali, como se pode dizer, não é virgem ofendida, mas pronto, a ficar ali todo indignado com, todos nós achámos, não é, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, atual, não é, portanto, até há uns meses Ministro da Defesa, que tem neste momento, sobre o que se passa no seu Ministério, três altos quadros do Ministério da Defesa, acusados de corrupção, umas obras no hospital Covid que nunca chegou a ser, enfim, custou 4 vezes mais, ou não sei o quê, alegadamente, e temos este Ministro dos Negócios Estrangeiros, que há uns meses, até ao que parece, contrariando outros parceiros, etc., deu poder a estes senhores e nomeou e promoveu estes senhores. Não estava a falar sobre... Claro, não estava a falar deste caso, estava a falar da tal da Bela Eva Caíli, lá do Parlamento do Parlamento Europeu. E quando? Portanto, pensou-se assim, bem, agora o senhor realmente mudou de opinião, já comenta, já intervém, já não sei o quê. Ora, não é que o PS, seu partido, o impede de ir à Assembleia da República a prestar declarações, não é? É convocado pela Comissão de Defesa e o PS, mais uma vez, chumba a ida de um membro do governo ao Parlamento, cujo principal, ou um dos principais papéis, é justamente vigiar, não é? Acompanhar, escrutinar a ação do governo. Ora, é de facto extraordinário, não é? Ouvimos aqui o nosso, lemos o nosso Primeiro-Ministro hoje, enfim, também indignado com estas coisas do Parlamento Europeu, e quando lhe falam do seu braço direito, o Secretário de Estado, não é? Que era o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, que foi o que foi, não é? Que eram calúnias, narrativa da direita, portanto, para quem está com uma maioria absoluta, há meia dúzia de meses, já a falar, já só faltou falar da cabala, não é? Portanto, a cabala virá a seguir, que não perdeu mais do que 2 horas com esse caso. Foi uma, penso que é essa, eu ouvi, não li, não tive tempo de ler a entrevista toda, mas que não perdeu mais do que 2 horas, tipo, foi é para o lado que eu durmo melhor e tal, e não sei o quê. Portanto, é de facto, ou é que fazem de nós completamente tontos, não é? Para não dizer coisa pior ou coisa melhor, porque, na verdade, lá fora somos rigorosos, portanto, afinal, o problema não é ser socialista, o problema, se calhar, é ser portugueses, porque, de facto, se somos tão rigorosos com o que se passa no Parlamento Europeu, somos tão flexíveis, tão compreensivos, vamos usar tudo palavras simpáticas, e com os nossos, não é? Ora, por exemplo, de José Sócrates, o Primeiro-Ministro de Portugal, lembramos que, por exemplo, quando António Costa o visitou na cadeia em Évora, disse que era alguém que estava convencido da sua verdade, assim, uma coisa deste género. Que a única vez que falou mais sobre o assunto, num prefácio de um livro, já não me lembro bem que livro é que foi, disse que José Sócrates aldrabou o PS. Portanto, o José Sócrates aldrabou o PS. Não aldrabou mais ninguém, não foi o país, não foi ninguém, foi o PS. E nós, como dizer, olha, eu sou do CDS, isso também não me preocupa nada, pronto, quero lá saber disso, sei lá, com eles acho que se entendam e tal, tá? Portanto, José Sócrates aldrabou o PS, é? Manuel Pinho, por exemplo, foi, está em prisão domiciliar, foi hoje acusado de corrupção, lá está, foi corrompido, foi o tal caso que dizia o Manuel Rocha Canarinho agora, não é? Pois é, Manuel Pinho, coitado, estava ali atrapalhado lá com a quinta e tal, e o Ricardo Salgado aproveitou-se da fragilidade dele e disse, oh, aqui este gajo, eu vou olhar aqui e emprestar algum para ele pagar o resto da quinta, para comprar mais uma leirazita de terra, etc. E, de facto, quando nós temos toda esta envolvência, temos um Presidente da República, não é, que é absolutamente extraordinário. Nós habituámos-nos a ouvir aquelas notícias. Eu vinha agora no carro, só agora é que ouvi que se tinha demitido o Fernando Santos. E na mesma notícia que se diz que Fernando Santos se demitiu, ou que se demitiu, ou que chegou a acordo, não sei o quê, que o Presidente da República já reagiu. Portanto, no Jornal das Sete, portanto, eram 6:30, no Jornal das Sete, vamos ouvir, nós não, que estamos aqui, já passou, íamos ouvir o primeiro, as declarações do Presidente da República. Portanto, é de facto uma coisa absolutamente, eu não sei se é trágico, se é cómico, se o que é que isto é, não é? Quer dizer, não ouvimos uma palavra, sobre nada disto. É a justiça ao que é da justiça, a política ao que é da política, não sei o quê. E na verdade, continuamos todos cantando e rindo. Isto é uma coisa muito, isto é muito salazarento, não é? Quer dizer, é muito Estado Novo. Isto não é para nós. Isto é para nós, é bola, é não sei o quê. Sei lá, com eles, que se entendam, não é? Eu tenho, durante muitos anos, agora já não tenho, mas os meus alunos faziam no 25 de Abril umas entrevistas aos avós e tal, portanto, eu explicava-lhes sempre que era a oportunidade, estávamos a estudar acontecimentos recentes, e, portanto, havia pessoas vivas e tal, e nós podíamos aproveitar isso. E havia aqueles que eram mais politizados, tem um trabalho engraçado, havia aqueles que eram mais politizados e que diziam que eram estes, eram aqueles, mas havia muitos que diziam, porque uma das perguntas era sempre se foi incomodado pela PIDE, conhecia alguém que tivesse sido preso, não é? E as pessoas diziam, volta e meia, não é? Havia aí um ou outro, mas esse andava lá nas políticas, eu não tinha nada a ver com isso, a mim nunca ninguém me incomodou, a minha vida era o trabalho e coisas deste género. Ora, e portanto é disto que se pretende. Ok, a minha vida é o trabalho, é o Sporting, o Benfica, o Porto, a seleção e tal, e os próprios políticos, não é? Os responsáveis, vêm para este registro, não é? Nós temos, por exemplo, nesta entrevista de hoje, um primeiro-ministro que acabou de ser eleito há meio dúzia de meses, ainda por cima numa legislatura maior que o normal, com 4 anos pela frente, como ele faz gala de dizer, vão ter que aguentar comigo 4 anos, como há dias disse o Pedro Nuno Santos na Assembleia, que o senhor há de ir embora e tal, e eu vou cá continuar para o André Ventura, não sei o quê. Este primeiro-ministro dirige à Iniciativa Liberal como o partido dos queques que incham, que é um bando de queques que incham. Como é que é possível, não é? Eu não tenho ideia do André Ventura, por exemplo, ter usado uma expressão desta natureza. Eu até vinha a ouvir na rádio há bocado, e pronto, esta não é minha, vinha agora a ouvir na rádio no caminho, que quando o André Ventura disse que a Ana Gomes era uma histérica, não sei o quê e tal, que isso caiu o carne na Trindade, e bem, não é? Ora, queques que incham, não é? Dirigindo-se a um partido, não é uma pessoa, não é? Quer dizer, esse senhor é um arroceiro, não sei o quê. Não, é um partido de arroceiros. É diferente, não é? Portanto, o terceiro ou quarto partido mais votado do Parlamento é um grupo de queques que incham. Portanto, o Chega são são delinquentes, são não sei o quê. Não é? Aquele senhor que, enfim, também tem palco em Portugal, mas não, apesar de tudo não é o primeiro-ministro. Não é? Disse que eram 11, disse não sei quantos suínos, 11 suínos, ou não sei o quê. Quem é que são 11? Uns, portanto, são delinquentes. Que disse ainda hoje o Tistema lá na sua entrevista ao primeiro-ministro que é que se perde tanto tempo que o Chega, não sei o quê. Não é? Ele passou toda a campanha a dizer que votar no Rui Rio era por lá o Chega e tal. Depois, os outros são queques que incham. Já temos aqui alguns 20 deputados ou mais. Não é? Quer dizer, e é de facto este o respeito. Não é? Quer dizer, são estas pessoas que definem as balizas do que é o aceitável, do que é o normal, não é? Portanto, quem é que eu posso votar? Um jovem, não é? Ou uma velhinha, não sei quem é que é votar. Quem é que eu posso votar? Esses não que são os arroceiros. Esses não que são os queques que incham. Portanto, mais uma vez, vamos naquele registro de salazarento. É? Quer dizer, só... Qual é a diferença do discurso de André Ventura, dos portugueses de bem, para este dos queques que guincham, por exemplo? Qual é a diferença?
António, vamos lá ver. Isto, vamos lá ver, que é a nova expressão.
Não,
vamos lá ver.
Vamos lá ver.
Houve uma altura que era esta narrativa.
Ah, isso também está. A narrativa da direita também.
E outras coisas. Pronto. Mas às vezes as coisas tornam-se populares, não é? Porque todos nós gostamos de ter qualquer coisa das estrelas, não é? Quando as estrelas aparecem na televisão. Isso é uma expressão.
É aquela coisa da tribo. Para ficarmos integrados.
Estamos todos, quer dizer. Contagiados por estas coisas. Eu nunca me esqueço quando o governador do Banco de Portugal estava a admoestar os deputados que não compreendiam, um deputado qualquer, que eu já não sei quem era, que não percebia o que era crowding out. O Estado estava crowding out os privados e tal. Mas podia explicar calmamente aquilo, não é? Lembro que até se referiu isto aqui, quer dizer, podia explicar, se o Estado pede todo o dinheiro emprestado, não sobra dinheiro para as entidades privadas. Se é que era o crowd out, é fazer a multidão empurrar alguém para fora. Até tem uma tradução simples, muitas coisas inglesas que as pessoas acham muito fino dizer em português, em inglês, perdão, têm traduções portuguesas absolutamente lineares e sem dificuldade. Mas esta questão aqui que o Pinho levanta, do registro em que a discussão política se processa, tem muito a ver com porque é que ela se processa assim. Porque é que falam assim os políticos? Vamos chamá-los assim genericamente. Porque podem. É só por isso. É só porque podem. Falam assim, isso dá-lhes likes nas redes sociais. Fulano arrasou. Não se consegue encontrar um argumento. Ninguém diz assim, fulano usou este argumento, especialmente ajustado, que contrapôs, não sei. Não. Diz assim, fulano arrasou não sei quantos. Isto só se funciona lá com arrasar. É com uma palavra espetacular que se tornou um adjetivo muito usado, não é? Até um pobre bacalhau com batatas pode ser espetacular. Mas eu duvido que alguém queira ver um espetáculo de um bacalhau com batatas. O bacalhau com batatas não serve para as artes de cena, não é? Não se vai fazer um filme. Portanto, não pode ser espetacular. Ninguém bate palmas. Quer dizer, pode haver, não é? Quem bate palmas ao bacalhau com batatas. Mas, enfim, pronto. A pobreza vocabular também leva a estas coisas todas. Portanto, simplificar o vocabulário. Usar expressões que provocam imediata adesão àquilo que a pessoa está a dizer ou não. Este é dos nossos, é fixe, arrasou os tipos e tal, mandou-os abaixo. E este tipo de...
Quatro patas bom, duas pernas mal.
Exato. É que é curioso, Pinho, que como algumas intuições que nós tínhamos há muitos anos, quando começámos a ler essas coisas, de que aquilo apontava, não é? O 1984 e a quinta... dos animais lá do Orwell, que apontavam para um futuro verosímil, está aí. É que está aí. Ninguém tem ilusões. Ah, não, aquilo era só um indivíduo a imaginar isso em 1939 e tal, ou 40. Não, isso não pode acontecer connosco. Nós somos civilizados, temos iPhones e telemóveis ligados à rede e eu estou nas redes sociais, sei tudo o que se passa. Enfim, nada podia estar mais longe da verdade, que é as pessoas... estão a ser também elas moldadas nas suas expectativas para aquilo com que interagem. Porque é assim que funciona o ser humano, não é? Eminentemente social, nós moldamos o que está à nossa volta, mas principalmente somos alterados nós próprios, porque somos um elemento numa rede de muitos milhões de pessoas. Os nossos políticos, desgraçadamente, vão sendo convencidos de que podem fazer alguma coisa de determinante. E nós gostamos de pensar que eles podem, que é para haver algum significado nos nossos votos, não é? Eu votei neste, ele agora é que vai pôr isto na ordem. Bom, que embora esta expressão, pôr isto na ordem, pertence a outro setor da política que não a esquerda. Mas, de qualquer maneira, a esquerda às vezes também tem a ambição de meter as coisas na ordem, não deixamos de fitas. Mas, portanto, o que é que se passa? Nós gostávamos que os políticos que gerem o país resolvessem os nossos problemas concretos. Os nossos problemas concretos, por exemplo, agora, a inflação. Gostávamos de poder escolher um governo de gente competente, determinada, conhecedora, sabedora, que resolvesse o problema da inflação. Então votamos, estes é que são bons, estes é que vão fazer a coisa. Na verdade, eles têm tanta influência na inflação como eu tenho, se com uma fisga sobre o sol. Se lá amanhã nasce ou não. Não tem influência rigorosamente nenhuma. Porque eu não tenho nada a ver com a economia. A única economia que eu sei é se o meu bolso há mais dinheiro ou menos dinheiro, dois para amanhã, se gasto mais, se gasto menos. Sou como todas as outras pessoas todas. Mas há uma coisa que é preciso saber. É que a inflação não é um ato divino. Não aparece como uma trovoada. Olha como esta chuva que nos tem atacado.
Mas o governo tem, não pode não ter poder sobre a inflação global.
Todos.
Agora.
Nem sobre esta
tem.
Aqui. Não tem influência sobre nenhuma.
Quando nós olhamos aqui para a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, não é? O título Isto é obviamente uma entrevista, quer dizer, só quem não andou.
Pois querem ouvir estas
coisas. Só quem não andou mais ou menos próximo destas coisas é que não sabe que os títulos são negociados, obviamente.
Claro, e isto, enfim,
e isto é uma entrevista.
O déficit de 1,9.
Claro, exatamente.
Seriamente, não é?
O déficit, mas o que é um déficit? São as notícias? É o déficit de 1,9 e é o apoio.
Mas vamos lá ver.
Não, mas é que o déficit, só aqui.
Sim, sim, sim.
Agora por aquilo que o Rocha falou. Enfim. Esta diferença, não é? Previmos o déficit de 1,9, mas ele não ultrapassará seguramente 1,5. Ora, estas 4 décimas representam 900 milhões de euros.
Na realidade, ora, eu vou contrariá-la.
Há uma semana.
Estas 4 décimas não representam nada. Nada disso tem significado. Sabe porquê?
Há uma semana.
Que estas 4 décimas são 20% do que eram estas 4 décimas.
Mas há uma semana, o governo de Portugal, podendo-o fazer, não o fez. Portanto, impediu a baixa dos combustíveis, repondo o ISP.
Mas é que nós temos.
Portanto, que... há coisas que o governo pode fazer e não faz. E tem dinheiro para fazer.
Claro.
Só que, porque toda a gente sabe, até eu, não é? Que não tenho que me descalçar para contar até 11, sei que 23% de uma coisa que custa, eu vou almoçar e pago 15 euros. Almoçar não, que o IVA é diferente, mas compro qualquer coisa por 15 euros, ou por 20 euros, ou por... Não, almoçar também, não é? 13%
mais caro for.
De 20 é mais do que 13%,
claro.
De 15.
A realidade,
e de 1000 é importante tudo isso.
Eu só ia na direção de dizer o quê?
São os tais lucros inesperados.
Exato. Não, mas é que a verdade é que também não são tão lucros como isso, porque estamos a falar de um papel que valia pouco e que daqui a 2 anos vale ainda menos. Portanto, estamos a falar da troca nas nossas sociedades, e em todas elas, neste momento, desde que acabou a paridade do ouro, em que temos grupos poderosos nestas sociedades todas que trocam papel sem valor por trabalho valioso e por bens concretos. Repare no seguinte, quando um trabalhador trabalha o mês todo, vamos imaginar que o seu salário é justo. Ok, trabalha o mês todo, ganhou os seus 1000 euros, o seu salário, descontou 110 para a Segurança Social, o patrão descontou 230, mais coisa, menos coisa. Portanto, esses 300 euros, não é, de desconto para a Segurança Social, são, em papel, o equivalente a um esforço verdadeiro que a pessoa desenvolveu de produção. A partir do momento em que esse papel é transformado numa ação, ou numa dívida, ou num título do Tesouro, ele transformou-se de algo que tinha um valor, naquele só momento em que foi entregue, para qualquer coisa pode ter o valor zero. Por isso é que os países geridos decentemente nunca têm fundos de pensões que investem em ações ou em títulos duvidosos. Essa é que é a questão. Quando nós temos inflação, gostamos de usar esta expressão inflação, porque parece uma espécie de trovoada. É como uma trovoada, íamos por ali, pumba, caiu-nos a inflação em cima. Na verdade, a inflação o que é que quer dizer? Não quer dizer que houve uma desgraça que veio do céu. Porque eu tenho a certeza que do céu nunca vem inflação. O que aconteceu foi que a gestão do papel que nós dizemos que tem valor foi feita de molde a que deixe de ter valor. Não são as coisas que sobem de preço. As notas é que valem menos. Intencionalmente. Porquê? Porque quando há acumulação de capital... Quem tem essa grande acumulação não são aqueles que gastam tudo aquilo que ganham, que trabalham e que dão um esforço real de produção de um bem real, de um valor real, a troca de um papel, que depois vai servir para quem tem muito papel para comprar bens reais e dizer aos pobres infelizes, olha, afinal, isso evaporou-se. O sistema de pensões não está garantido. Você está a durar muito tempo. Já viu, reformou-se aos 65. Já tem 93. Como é que você quer que a gente tenha maneira de pagar a pensão? Claro que o velhinho de 93 devia dizer assim, oh, amigo, dê à manivela. Se também fez isso antes, faça agora. Não é? Claro. Só que esse dar à manivela, eu estou a falar dos duplicadores antigos. Isso é uma expressão que depois de 2 dias já ninguém dá à manivela. Carrega no botão e saem as notas. Mas quer dizer, só que esta
saem notas.
Pois, exato. Mas isso ainda vai ser melhor para os detentores do poder, que é um chip no ombro de cada pessoa, Chip, como os cães.
E julgar aqui pela senhora lá da Grécia, ainda saem notas.
Ah, mas chip? Não, essa senhora, já ver, ela comete vários crimes, porque para já nós não podemos andar a pagar e a receber mais que X em notas. Mas também se tem que dizer que ela foi prudente, porque na fotografia que eu vi, não havia notas, havia muito poucas notas de 200 euros e o resto eram sacos e sacos de notas de 50. Portanto, havia ali uma.
Por isso é que foram retiradas as de 500.
Não se esqueça que esta senhora ainda pode alegar em tribunal, em fase de instrução, que andou a arrumar uns automóveis na Grande Place, lá em Bruxelas, com uma hora extraordinária. Está lá a gente. Quer dizer, a pessoa não tem agora já direito de ter em casa notas? Calma aí, não é por ter as notas em casa que a senhora tem que ser acusada. Qualquer um de nós pode guardar o dinheiro em casa.
E é o melhor que faz, da maneira que isto está.
Da maneira que isto está. Quer dizer, não é dinheiro, porque é o tal papel que cada ano que passa agora vai valer menos 10%. Portanto, o que as pessoas devem fazer é pegar no dinheiro que têm e trocar por qualquer coisa que valha alguma coisa, nem que seja daqui a 10 anos. O que não é muito fácil, muitas vezes, mas que é assim. Portanto, o que nós temos é uma situação no mundo em que estamos a assistir a outra troca rápida de valor entre os mais pobres e os mais ricos. Só que não vai na direção certa. Antigamente dizia-se os ricos paguem a crise, mas não. Quem paga a crise são sempre os pobres. Os pobres é que pagam a crise, porque trocam o seu trabalho por uma papelada temporariamente equivalente ao seu valor, têm que o gastar todo e mandá-lo todo para as mãos daqueles que o transformam outra vez em valores reais, apropriando-se assim da riqueza global. E, portanto, isso, enfim, é quase elementar. E esse é o problema que nós vivemos agora. Porquê é que durante anos, e essa é a pergunta que estes políticos que nós temos nos deviam responder? Mas não somos da esquerda, só eu estou aqui, digamos, o homem de esquerda e o Pinho da direita. Não, os de esquerda, os de direita, todos. Nós temos todos a obrigação de perguntar aos nossos políticos o que é que fez, o que é que permitiu, mas sem conversas da treta, que o Banco Central Europeu deixasse ser garante da manutenção da inflação a 2%. E não nos venham cá com a conversa da tanga de que é a guerra e que são os russos, pá, que o Putin é um bandido, só lhe falta o bigodinho e não sei o quê. Porque isso é tudo conversa para enganar meninos.
É verdade.
Nós enganamos só com o Pai Natal, agora no Natal. Não é? Contamos essas histórias. Tudo bem. O Pai Natal está muito bem, mas é para crianças.
A parte da inflação pode não ser verdade, mas a outra
parte... A parte da inflação não é.
A outra parte...
Tudo faz parte de uma narrativa. Bem, e cada um acredita na que entender. Não, ao fim, daqui a 50 anos da história, que já não estamos cá, vai dizer foi assim, foi assado. Uma das...
Aqueles slides das cidades destruídas...
Não, mas...
São mesmo realistas.
Eu não tenho vontade de discutir a guerra, porque eu tenho bom lá...
São mesmo realistas.
Mas prefiro discutir outra coisa. Opinho, imagino isto. Os americanos, os Estados Unidos da América, como grande potência, já não totalmente hegemónica, mas em posição de quase hegemonia, sentir-se ameaçado pelos chineses, não é tanto pelos russos, mas pelos chineses, emitiu nos últimos meses dezenas de trilhões de dólares. São o quê? Valem alguma coisa esses papéis? Valem zero. Mas servem para fazer uma coisa que é, em vez da inflação ser sofrida pelos emissores, é sofrida pelos compradores. Repare, a Europa tinha uma inflação controlada e tinha uma moeda estável. Neste momento vale menos que os dólares, que toda a gente sabe que desde 1971 valem zero. Zero. São só papel, que não é mais nada. Na verdade, a única coisa que vale alguma coisa é aquilo que o seu avô tenha ali ao lado com umas couves. Isso vale qualquer coisa. Agora, o papel, com que se inunda o mundo e que serve de moeda de refúgio...
Tem a ver com a credibilidade.
Tem a ver com o que se queira, mas neste momento...
Não há ninguém que faça mais papel que a Venezuela e que o Zimbábue.
Não vale nada. Houve uma transfusão, uma transmissão...
Não é bem a mesma coisa.
Também, há de haver aí 150 economistas qualquer dia a explicar isso melhor. O que foi feito foi uma transmissão da inflação americana para a Europa. Na América a inflação está a descer, na Europa está a subir. A moeda americana está-se a manter e a europeia está a baixar. Porquê? Porque toda esta situação internacional, independentemente do que se veja ao nível microcósmico, não é? Porque nós somos insignificantes no que respeita à política e à realidade geopolítica global. A verdade é que estamos a ser instrumentos.
Mas houve um tempo em que se desvalorizava a moeda para fomentar as exportações, por exemplo.
Mas não é essa a filosofia.
É uma das coisas que hoje em dia se diz é que já não podemos desvalorizar a moeda.
Mas há muito tempo. Quando o euro foi criado, se bem me lembro, o que alguns que eram contra e mal, que eram contra e mal, a nossa entrada no euro, alegavam que íamos perder o direito de usar exatamente uma política monetária. E havia muita gente, desde acho que o CDS, até uma malta da esquerda, havia muita gente contra a entrada no euro. Eu pessoalmente achei sempre, não é por ser mais perto que os outros, mas não sei porquê, achei que a moeda estava melhor gerida pelos alemães do que por nós. E portanto, a pergunta que eu gostava de ver respondida, e em certa medida, qualquer dia a Merkel dá outra entrevista e a gente vai perceber porquê, é porquê que um banco que foi criado, que é o Banco Central Europeu, criado sob a égide e sob a grande influência do Banco Federal Alemão, abandona as suas políticas de prudência monetária e permite a subida da inflação. Não foi de certeza por uma necessidade económica, foi por uma imposição política. E que nós vamos saber qualquer dia. Bom, não é óbvio, eu não tenho um número de telefone ali de uns tipos super poderosos aqui ou além que eu vou telefonar. Mas devíamos exigir aos nossos políticos que nos expliquem. Então, e porquê é que o Banco Central Europeu não há de subir as taxas de juros? Ah, porque as pessoas, coitadas, depois vêm-se aflitas para pagar a casa. Ah, está bem. E então, e se o papel que têm e que recebem todos os meses, a cada mês que passa, perder 15%? Acham já isso bem? Já é melhor? Ou cada ano que passa, perde 15% ou 20%? Há países em que há 100% de inflação no mundo.
Sim.
E portanto, o Banco Central
Europeu.
E toda. Exato, e nós podemos estar, sem querer, porque somos europeus e somos, enfim, nós não somos bem a ralé do mundo, não é? Somos antigos assim, impérios, nós temos outro nível, não é? Outro nível. Portanto, podemos estar a caminho disso, porque geralmente, quando se põe o pé dentro de uma poça, só se vê que se pôs o pé dentro da poça quando o pé lá está dentro. A maior parte das pessoas fala, epá, molhei o pé, não é? Já lá pôs o pé dentro, já é difícil dizer, afinal vou tirá-lo para ele ficar seco. Não fica.
Isso é como o outro, não é? As notícias da minha morte foram manifestamente exageradas.
Mas vamos ver, porquê é que o nosso país se vê então tão preocupado com questões que são, por exemplo, essa da corrupção lá no Parlamento Europeu? Anúncio, pequena notícia no Público de hoje. Filho de Obiang, investigado no Brasil. O vice-presidente da Guiné Equatorial. Oi? O vice-presidente é o filho. Ah, nós temos ótimas relações com um país que pertence a uma comunidade em que nós somos elemento determinante, como poucos países, em que acolhemos de braços abertos um país em que não só não se fala português, o ditador é um gangster. O filho é um rapinante da riqueza do país, as pessoas vivem na miséria mais abjeta, e nós aí, epá, e na Equatorial, pronto, os gajos têm petróleo, umas coisas, mandam para aí umas massas, deixam-me estar calado.
Não sei se mandam,
alguma coisa onde ter mandado, porque senão para que é que nós queríamos?
A única que mandava era a Isabel dos Santos, anos atrás dela.
Coitada da pobre senhora, pá. Até dá pena, pá. Até dá pena.
São tantos a roubar de cá, está alguém que roube para cá.
Lá vamos à velha formação religiosa, não é? SIC, trânsito, glória a mundo, não é? Esta glória é muito passageira neste mundo e, portanto, a senhora passou de ser a Santa Isabel para ser.
Por quem até o primeiro-ministro intercedia.
Ah, pá, toda a gente intercedia. Mas isso é assim: o dinheiro, como dizia um senhor de muita idade, que já morreu há muitos anos, e que não interessa qual contar, está a dizer sempre: o dinheiro tem olhos verdes, ou seja, o dinheiro,
claro,
é muito sedutor.
Claro.
O dinheiro, opa, pronto. E de facto, nós só sabemos que nunca fomos tentados. Não é? Não sabemos se éramos capazes de resistir. É o que costuma dizer um amigo meu, tem razão, não é? De facto, enfim, nós sabemos que temos resistido, mas também nunca fomos tentados a ser. Portanto, isso é manter assim o nível de humildade. Mas, portanto, nós temos estes problemas que é políticos que fazem de conta que são determinantes em coisas em que não mandam rigorosamente nada, zero.
porque neste momento a política financeira não é nossa e nem a económica é, porque os nossos orçamentos têm que ser vistoriados por Bruxelas. Portanto, quem manda é lá o comissário das finanças.
Mas ainda agora, o Roscoe estava a defender o euro como um controle dos alemães, não é? Quer dizer,
e era bom.
Então, e esses mecanismos europeus?
Não, mas aí é que está. Aí é que está.
Para haver uma moeda única, não pode haver
uma política monetária individual. Agora, a pergunta que resta fazer, que é importante fazer, é o que é que determinou uma mudança radical. Porque é radical, é uma mudança radical de postura de um Banco Central que supostamente é governado por representantes dos países todos. E em que o Bundesbank, não é, tinha uma posição primordial, porque era o país mais rico e o mais poderoso em termos financeiros e económicos, e industriais, e pronto, da economia real. O que é que desencadeou esta mudança? Bom, isso tudo, item por item, há de ser desmontado qualquer dia. Mas a verdade é que nós devíamos começar a perguntar aos nossos políticos. Amigo, então, e como é que é? E o que é que o nosso governador lá diz? E o que é que o senhor disse lá? Quando os tipos decidiram, só subir 0,5%. A gente sabe que as taxas de juros têm que subir até perto do valor da inflação para ela descer. Portanto, quem pensa que vai ficar em 5 está enganado.
Mas não é indiferente.
Por as barbas
não é indiferente que as pessoas paguem mais 200 num país, como se calhar Portugal é que mais vai sofrer com isso.
Claro.
Agora, ou as pessoas ganham 1000 euros e pagam 500 de casa, passarem a pagar 520, ou 520, não,
520.
300,
para se combater a inflação,
mais 200 euros. Claro,
mas também imagina, a pessoa aqui comprou um apartamento por 150 mil euros, 200, ou o que seja. Se for em Espanha, já foi por 300 ou 400 mil, e se for na Alemanha, foi por 500 mil. E, portanto, vai ser proporcional o sofrimento das pessoas todas. Ninguém pensa que a subida das taxas de juros vai ser sem sofrimento. A questão é ver porque é que elas sobem. Elas sobem porque a pessoa que está a pagar pode sofrer. Quem é que não pode sofrer? Elas sobem para combater
a inflação.
Elas sobem para que quem não sofra. Falar aqui à frente do microfone. Para que quem não sofra. Elas equilibram estes fatores todos para que só não sofre quem emprestou. Quem emprestou dinheiro.
Então, mas é o único que não sofre. Não é combater a inflação.
Combate
a inflação, reduzir o consumo.
Preciso é percebermos se há uma relação. Não sou eu que vou descobrir isso, mas alguém há de descobrir isso. Se existe uma relação entre o relaxar da política económica que permitiu a inflação e depois a relação que existe entre os vários intervenientes nestas questões dos créditos, que permite proteger uns e deixar na rua outros. Esse é que é o Busilis. Porque quem não pode perder, e mais, quando perde, voltamos a ser todos a pagar. Que é sempre uma coisa muito engraçada. Quer dizer, a ideia de que as pessoas individualmente, consequentemente, pagar aumentos das suas prestações não tem a ver com a inflação, tem a ver com o facto da perda de valor do dinheiro. Essa é que é a questão. É preciso que cada pessoa interiorize que o papel com que lhe pagam não vale, às vezes, quase o papel em que foi impresso. Essa é que é a questão. Quando nos dizem é a inflação, é um castigo de Deus. Quando nos dizem o papel não vale, já há responsáveis. Há uma diferença. Olharmos numa perspectiva, penso eu, não sei, também posso estar para aqui a pôr-me a dizer estas coisas, não sei,
mas que estão relacionadas, não é? Quer dizer,
não, são relacionadas, mas
os meus 1000 euros de hoje compram menos coisas do que os 1000 euros de ontem.
A questão é que
o aumento dos preços faz com que o meu dinheiro valha menos, não é?
Não, é que o seu dinheiro valer menos é que fez o aumento dos preços. Porque a massa monetária tem que equivaler à riqueza de uma certa zona. Eu não posso, como entidade emissora de dinheiro, dizer assim: agora fazia-me jeito ter aqui mais 50 mil milhões de dinheiro para comprar a China, por exemplo. E dou à manivela com muita força, faço paletes e paletes daquilo. Isso não tem consequências?
Isso não pode.
Tem.
Isso.
Não?
Mas já se coloca hoje.
Tem. Vai ver a quantidade de dinheiro que tem sido imprimido no mundo nos últimos tempos. é uma loucura. Estamos todos prontos para pegar no papel e fazer como na República lá de Weimar antes do Hitler e pôr as notas de milhões nas, nas paredes. Damos tempo ao tempo para ver. Eu posso ser um pessimista. A questão é que, e aqui vem a dimensão de esquerda, é que quem se trama nisto tudo são os trabalhadores, que são pagos com uma moeda virtual, com um papel sem valor. Ao mesmo tempo que continuam a produzir valores reais, continuam a produzir riqueza real. Não é? Porque quando alguém produz qualquer coisa concreta, tangível, ela é um valor real. Enquanto que o papel com que lhe pagam já não é. E esse é que é o exílio.
É o valor real desde que alguém o compre.
É o valor real desde que alguém o compre.
Claro, se ninguém o comprar.
Imagine que o valor real.
A superprodução. Eu...
Pronto. Mas vamos imaginar ali em Vagos um valor real. O indivíduo que cava as batatas que servem para a gente pôr na mesa agora na Natal.
Mas isso é...
é ou não é um valor real?
É a economia primitiva.
Não, não, mas é a economia também.
Isso é economia, batatas... é economia de subsistência.
Não é de subsistência quando eu lá vou comprar com papel e o homem diz: pronto, está bem, tenho aqui umas batatas a mais, levo lá. Eu tenho que as comprar. As batatas são um valor real. Acho que eu. Não é? Para mim são um valor real. E eu parto do princípio que as notas com que eu pago o saco de batatas têm um valor equivalente. Essa é a questão que se põe. Essa, de facto, ainda tem um valor equivalente à riqueza geral. Mas isso, nós devemos ver o que é que vai acontecer. Das duas, uma, ou a inflação baixa e o valor das moedas se estabiliza, ou a inflação continua a subir.
Nem o Passos Coelho no tempo do diabo foi tão longe aqui como
não,
nós
não acha nada bem, não custa nada longe. Nós temos que estes problemas
isso
não têm a ver com
muito além da troika.
Não, exato. E sabe porquê que é muito além da troika? Porque este mecanismo de permitir a inflação está a fazer um corte nos vencimentos reais da generalidade daqueles que trabalham por conta de outrem infinitamente maior daqui a 2 ou 3 anos do que se houvesse um corte mesmo literal. Quer dizer que aquilo que não pode ser feito de transferência de capacidade financeira e de capacidade de poder de compra entre os pobres e os ricos a nível local, agora está a ser feito de uma forma genérica. Toda a gente sabe que as grandes empresas que em 2009 levaram à falência a economia virtual, os lá da Lehman Brothers e companhia, aqueles créditos de habitações que não valiam nada, mas que eram dadas como garantes e tudo mais, essas empresas, ninguém ficou pobre. Os pobres foram os desgraçados que trabalharam 40 anos para aquilo e depois não viram nada. E não tinham nada. E os compraram as ações e compraram as obrigações. Quer dizer, vamos lá ver, quando nós compramos uma obrigação do Tesouro de um Estado que vai à falência, temos que valor real? Zero. Temos zero. Então, quando trabalhamos com uma inflação de 10% e um Estado, por exemplo, paga aos credores estrangeiros um juro de 3% ou 4% e depois paga aos credores internos um juro de 0,7%, quem é que está a ser levado a mão no bolso? É óbvio quem é que está a levar a mão no bolso. Não é? Quando os trabalhadores descontam para sistemas de segurança social na Europa toda, à espera de ter uma reforma passado 40 anos, e os capitais de reserva dessas instituições são investidos em ações, obrigações, etc., não em valores reais e capazes de guardar o seu valor, o que é que estão a ser a não ser assaltados? Há, nas nossas sociedades, alguns mecanismos de assalto. As pessoas vão dizer, mas sempre foi assim e tal. Está bem, mas é preciso discutirmos estas coisas. Se nós discutirmos, vamos todos alegremente até ao momento de ter uma caneca na mão à porta da igreja. Quer dizer, que já não vai ser seguro que se possa ter e tal, porque pode ser proibida outra vez a mendicidade, não é? Uns letreiros a dizer, sai daqui, vá para, não coma tantos bifes, vá à Dona Isabel Joné, que ela tem lá um pacote de esparguete. Pronto.
E chegamos, meus caros, às 8 da noite.
O nosso Rocha Carnal está animado. Hoje
em dia, isto anda-me a incomodar, esta conversa toda de não se falar exatamente sobre o que é que está em causa. Que é, andamos interditos com isto, com o futebol e com outras tretas e tal, e depois esquecemos que isto é a coisa mais importante.
Nós vemos a entrevista.
Porque é que os nossos avós não têm as suas reformas garantidas?
A entrevista do nosso primeiro-ministro é só otimismo.
Não, mas... tenha piedade. O pobre homem tem que ser. Vamos lá. Eu espero, eu não quero ofender o senhor. Ele está a fazer o seu papel. Ser otimista, animar a malta e tal. Para ver se as pessoas estão bem dispostas. Porquê? Se ele dissesse o que sabe, é verdade. E toda a gente aí, sei lá, tomar uma resolução.
Se calhar ninguém votava nele. Era como o outro que mesmo assim ganhou as eleições.
Mas sabe, mas depois é irrelevante. Porque é assim. E eleger o A, o B ou o C, quando quem decide o que vale, o que ganha, está a 2 mil quilómetros de distância. Quando quem decide do nível de proteção social pode ter, está a 2 mil quilómetros de distância. Quando a gente decide a sua política de defesa...
Mas 2 mil quilómetros são quantos? É Bruxelas ou é Washington?
Opa, Bruxelas mais... Vamos lá ver. Bruxelas neste momento
acaba... Os americanos é que controlam a União Europeia.
E tem dúvidas?
Tenho.
Ah, mas não tenha tantas dúvidas. Vamos ver. Então não é. Quem é que fez uma série de ultimatos em relação à política de energética, a não ser o próprio Estados Unidos? É normal. Faz sentido. Os Estados Unidos têm a capacidade militar, têm a capacidade de inteligência, têm a capacidade de telecomunicações.
Mas têm.
Informação aeroespacial. A Europa não tem nada. Alguém dizia, o exército inglês cabe dentro do estado do Wembley. O exército todo inglês, ok, todos os que estão no exército agora, cabe tudo dentro do estado do Wembley. Cai de exército que tem Inglaterra. Os nossos, se calhar, é ali no... num qualquer aí da esquina. Pronto. Ou seja, a potência, o poder, efetivamente, não está connosco.
Mas isso foi uma opção dos europeus.
Foi
que pagava o imposto do Parlamento e não sei o quê. Comprámos dois submarinos, tínhamos submarinos, Portugal tem submarinos há mais de 100 anos.
Imagino que agora tínhamos comprado 5.
Quando comprou dois submarinos.
Estavam todos prontos para ir ao fundo. Imagino que eram 5. Submarino ao fundo. E ganhávamos a batalha naval.
Não é assim. Tem que haver alguma. Quando comprámos dois submarinos, não eram dois, eram três. O engenheiro Guterres, na sua regulação militar, eram três.
Hein? Foram dois. O engenheiro Guterres deve perceber tanto de submarinos como nós.
Mas pronto. O Jacareiro hoje fez um discurso.
Eu hoje é
polido e educado, obviamente. Que o Ventura não diria melhor, não é? Quer dizer, é o governo mundial do Satã e tal e coisa, não é? Portanto, nós. Não, o descrédito, né? Então, vamos para quê? Vamos para a luta armada? Vamos
o Ventura
para
a luta armada? Não,
o Ventura no sentido de todo este cenário, quer dizer. Por exemplo, Passos Coelho, etc., quando assumiu o país, não é? Dizia que temos que cortar, não podemos ser piegas, não sei o quê. Ainda hoje ouvia de manhã na rádio a lembrarem-se do aguenta do Riga. Nós agora estamos piores, só que não nos dizem isso.
Não, mas é importante não dizer isso.
Vai ao médico, tem cancro dos pés à cabeça e opa, não, isto não é aqui com um banorão e tal.
Talvez daqui a uma semana já cá não volte.
Quer dizer, ou então é assim, se o senhor não fumar, se não sei o quê e tal, mas se nós não dissermos nada, ele continua a fumar, continua a beber e tal. Portanto,
é que nós estamos numa situação tão má que é um pouco irrelevante. Nós temos que ir rindo com isto.
É uma teoria da conspiração.
Não, mas eu não estou com teoria nenhuma.
Não.
O domínio. Vamos lá ver. Voltamos ao nosso velho amigo Orwell, de que nós gostamos. Aí estamos. O nosso amigo Orwell dividiu o mundo.
Apesar de tudo, já lá vão uns anos.
Já lá vão uns anos e aquilo continua.
Já lá vão uns anos desde 84.
Desde 84.
Quando foi escrito.
Eu não sei, devia ter sido uma coisa do outro mundo. As pessoas a ler um livro daqueles naquela altura. Mas quer dizer, se nós pensarmos bem, como é que ele dividiu o mundo? Pronto, há homens que são assim, aparecem hoje e passado 100 anos ainda as pessoas dizem, mas como é que o indivíduo pensou nisto? Quer dizer, era a Oceânia, o que era a Oceânia? Era um mundo anglo-saxónico, não é? Depois havia a Eurásia, que é até os Urais, não é? E depois havia a Istésia, que era a Ásia do Leste, o Leste, a Ásia do Leste, aquela parte, pronto, era a Ásia. Conclusão, são três grandes blocos. O que é que aí está? Três grandes blocos. Não é? Só que a Eurásia não existe, é assim uma coisa partida ao meio neste momento. Mas a Istéria lá está e a Oceânia lá está. E era preciso criar um clima de conflito para dominar as pessoas. Pronto, ok. era, nós nunca recomendamos aqui livros a ninguém, mas esse devia ser como a Bíblia. Ler o 1984 devia ser obrigatório para todo jovem de 16 ou 17 ou 18 anos, obrigatório mesmo. Não porque tenha alguma relevância para o estudo da língua portuguesa, mas porque tem uma enorme relevância para a compreensão do mundo. Porque continua muito, muito, muito atual.
Mas, Tony Pinho, vamos avançar para o fim.
Aqui a nossa música. Nós. Este foi um período, se tivéssemos feito o nosso programa no dia 1, não é? Já tinha, mas foi feriado. Foi feriado. Aliás, até devia ter sido feriado. Vai uma semana de feriado, 4 ou 5 dias, não é? Portanto, quando o nosso Presidente da República destacou, não é, a importância da etnia cigana no 1 de dezembro, não é? Portanto, na restauração da independência. Sou de história, não quero dizer que saiba mais do que ninguém, mas acho que o nosso Presidente da República foi, de facto, o grande historiador, porque nunca ninguém tinha ouvido falar desta situação, não é? Portanto, e eu, então, digo, festejo no dia 6 ou um dia, não é? O feriado teria que ser uma coisa com mais dias e tal, tempo de casamentos. E nessa altura, depois teria os Gypsy Kings já engatilhados, mas como já tinha passado muito tempo, pronto, acabei, achei que não vou guardar os Gypsy Kings para quando for o centenário, não é? Portanto, no Estado Novo festejaram-se os centenários, não é? Portanto, devemos estar aí a chegar a 2040, um dia destes, e portanto fazemos o centenário da restauração.
Está combinado.
E aí sim trago os Gypsy Kings. Não sei se o telemóvel vai até a 2040, mas vou aqui à procura já do calendário. Há aqueles relógios que é calendário perpétuo, não é? Ponho já aqui um lembrete para os Gypsy Kings, quando for o centenário, e aí sim. Tem que se realmente valorizar quem tem que ser valorizado. Por acaso, aqui a talho foi-se, não é? Como costuma dizer, o Presidente diz isto no dia em que Ventura vai lá e tal. Não é? Portanto, ia receber o André Ventura, quase de eutanásia, e diz esta coisa dos ciganos. E lá está, quer dizer, Ventura deu uma resposta que, muito bem, não é? Ainda bem que assim foi. A pena é que, quando é para o bem, são os ciganos. Quando é para o mal, não se pode dizer que são os ciganos. Eu diria que o Presidente, porque se nós podemos fazer estas análises todas, o gajo até tremeu e não sei o quê. Mas eu diria que para aquelas pessoas do Ventura e aquelas que estão ali na franja, foi mais uma oportunidade. Se ele falasse outra nada, ninguém sabia o que era. Se foi quando falou sobre aquilo, toda a gente percebeu. E toda a gente percebeu o que é que ele queria dizer. Uns concordaram, outros discordaram. Mas a mensagem foi direitinha. Mas isso, enfim, sou eu. Né? Agora, entretanto, havia aqui outras hipóteses, mas até porque faleceu recentemente o Vangelis, e em homenagem, fiquei de facto impressionado com este caso do Parlamento Europeu. Fiquei graficamente impressionado e, portanto, trago aqui o Jonathan Vangelis, que é, de facto, magnífico. Não a minha preferida, porque é muito grande aqui para a rádio, que as pessoas podem ver no YouTube, etc. O State of Independence, que é fantástico, mas que é muito demorado para passarmos aqui no nosso programa. Inclusivamente, há uma versão da Donna Summer, que tem o coro, é o Michael Jackson, o Lionel Richie, o Stevie Wonder, Diane Warwick e por aí fora, o Eric Clapton a tocar a guitarra, e portanto que é do Quincy Jones, que se diz que é o embrião do We Are the World, é a partir daí, né, o coro, e há até no YouTube vê se eles a gravar, que é espetacular. Mas trouxe aqui uma que é I Will Find My Way Home, o que também é interessante aqui para a nossa Eva, que encontra, portanto, o seu caminho de casa, não como o Manuel Pinho, mas, ou menos que seja como o Manuel Pinho, que deve ser mais agradável do que uma prisão qualquer em Bruxelas. Deve ter uma quintazita lá na Grécia, né? Lá numa ilha grega, deve ter lá.
Se não deixaram chegar a tempo de comprar.
Há ali qualquer coisa nas meias, ou qualquer lado daquelas notas. e portanto deve dar para, pelo menos para, para os gastos.
Sim, senhor. Voltamos daqui a 4
agora,
minutos.
Fica, se, agora, se ela ouviu o Rocha Carneiro, vai dizer que aquilo é só papel, não vale nada.
Quanto mais, mais tempo fica confiscado como prova, menos mal. Se deixarem passar algum tempo, aquilo é.
É como os tanques de alta gama, né? Quando apreendem os carros estão a desvalorizar. É igual.
Claro. Voltamos já. Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I go? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will excelente escolha do António Pinho. Vamos agora perceber o que é que o Manuel Rocha Carneiro nos oferece hoje.
Pois, hoje é o dia em que eu quero, obviamente, desejar a todos os nossos ouvintes aos nossos amigos, às pessoas todas aqui do Conselho, a todos os trabalhadores da Rádio Terra Nova, a todos os portugueses, um Feliz Natal, independentemente da sua crença religiosa, porque o Natal...
Os operários do mundo.
Os operários do mundo, e até os capitalistas. Os capitalistas, para que tenham alguns rabatos de consciência e façam o melhor que podem para aqueles que lhes ajudam a construir a fortuna. Portanto, que toda a gente sinta o apelo da solidariedade, da amizade, da simpatia, do sorriso que nos pode trazer esta época em que todos nos enternecemos no convívio da família e do calor e da amizade e da ternura, que nem tem a ver já com religião, não é? Desde que o Pai Natal conquistou o Natal, perdemos aquele sentido do presépio, o sentido que era mais restrito e mais religioso, acho eu, não sei. Mas, portanto, para vos desejar este Feliz Natal, eu trouxe uma canção que sai de um filme que se chamava Os Coristas. Não As Coristas, Os Coristas, e que nos com um filme de 2004, um filme francês muito interessante, que eu recomendo a quem consiga encontrar em algum lado desses em que se encontram os filmes, conta a história, ao fim e ao cabo, da diferença que uma pessoa pode ter no crescimento de uma criança. É a história de um professor que vai, já há muitos anos, trabalhar para uma escola super austera, quase um orfanato, não é? E que decide ensiná-los a cantar, criar um coro. E esse coro vai ajudar muitos miúdos que iriam numa direção muito má a encontrarem o seu caminho, nomeadamente um que é o protagonista que conta a história. Claro, isto eu penso que não terá base em nada que tivesse acontecido de verdade, mas é muito verosímil que pudesse ter acontecido assim. Le Choriste. A canção chama-se La Nuit, a noite, e portanto é uma invocação das bem-aventuranças que nos podem vir, não é? Desta noite mágica que nos traz tranquilidade, que nos traz ternura e compreensão uns para com os outros, e mais traz outra coisa, as vozes de crianças que se ouvem tão poucas vezes e que neste caso um coro bem ensinado, que canta bem, várias vozes, é a mesma coisa que está a ouvir os anjos do céu, imagino eu. Eu adoro esta canção e, portanto, partilho convosco.
Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Fechamos este que é o último programa antes do Natal. Boas festas, de facto, para todos nós. Voltaremos para o novo ano. E, claro, desejamos a todos boas festas. O programa estará disponível em podcast dentro de poucos minutos. E se tivermos coragem, até tiramos uma fotografia e publicamos nas redes sociais da Terra Nova. Então, boa noite e até dentro de 15 dias aqui para mais um Falar, claro.
Obrigado.